pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso próximo episódio aqui do VascaCast. Estou com o meu colega Christian. Fala, Cris.
Isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aqui. Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui. Ele que já foi presidente aqui da Regional de São Paulo, da SBACV, e é coordenador da residência médica lá do hospital, aqui do hospital, né, de Santa Marcelina. É o doutor Marcelo Calil, que está aqui com a gente para conversar um pouquinho.
Prazer, Christian. Prazer, Renan, estar aqui com vocês nesse nosso podcast aqui. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque isso traz uma grande visibilidade também para a nossa especialidade, para a cirurgia vascular, né? E traz também vários desafios, né?
Com certeza.
Dependendo do tema que se discute, né? Parabéns pela oportunidade.
Muito obrigado
pela oportunidade aqui.
Muito
obrigado pelas palavras.
Muito obrigado. Doutor, conta um pouquinho como é que foi a trajetória do senhor até aqui, como que chegou a sociedade e agora a coordenação das residências, de tudo.
Então, eu me formei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, né, em 1991. Depois tive que ir para o exército, né, aquela obrigatoriedade, fiquei um ano no exército. Durante esse ano no exército, eu fui fazendo até a tese de mestrado que eu desenvolvi na anatomia, na Escola Paulista de Medicina, mas já tinha entrado na residência de cirurgia geral do Santa Marcelina, né? E durante a faculdade, assim, a gente tem várias oportunidades e fica pensando no que vai fazer depois, né? E eu gostava muito de anatomia, tive um professor de anatomia que era um cirurgião vascular também, que lógico, na época que ele fez residência e faculdade, não existia ainda a cirurgia vascular, que era o professor Prats. Uhum. Mas o professor Prats acompanhava o professor Mário Den, que foi o fundador da SBA. Na época, a SBACV se chamava Sociedade Brasileira de Angiologia, né? Isso em 1952, lembrando que a nossa sociedade fez 70 anos agora em agosto, né? E aí, o professor Prates ensinava, assim, anatomia maravilhosamente bem, né? Hoje ele ainda é vivo, com 89 anos, e ficou aquele gosto, né? E anatomia do sistema circulatório. Então, e ainda eu tenho um primo que é cirurgião vascular, o Dr. Walter Campos. Tinha um primo do meu pai que era professor da Escola Paulista de Medicina, o professor Emil Burian. Então, as coisas se juntavam e eu vi o Walter fazendo os procedimentos vasculares, achava interessante. Às vezes, no fim da faculdade, cheguei a acompanhar muito com ele, fazia fístula arteriovenosa. Então,
ainda na faculdade?
Cada vez, com ele, né?
Que legal.
Ia lá ajudá-lo, né? E isso trazia mais empolgação, né? Eu falei, então eu vou fazer cirurgia geral, né? E depois vamos ver se o que eu faço. Faço cirurgia vascular ou não, se eu vou gostar ou não, se fico só na geral.
Uhum.
E foi aí então que fiz a cirurgia geral, 2 anos também no Santa Marcelina, 93, 94. E depois entrei na cirurgia vascular também, fiquei na vascular 95, 96. E em fevereiro de 96 tinha acabado a cirurgia vascular, a residência. Antigamente a residência acabava dia 31 de janeiro, né? Hoje em dia acaba dia 28 de março.
De fevereiro.
Problemas que... De fevereiro, problemas que tiveram durante alguns anos e greves nas faculdades, e aí teve que postergar o início de residência, né? Em 96, então, acabando a cirurgia vascular, acabando em janeiro, né? Eu falei, e agora, né? E o Santa Marcelina é um serviço de alta rotatividade, produtividade, e é um serviço quaternário de São Paulo, uma das grandes instituições da capital, né? E, na época, o chefe da equipe, um dos chefes da equipe era o Dr. Adnan Nezer, que foi o que realmente acabou fazendo todo o desenvolvimento do Santa Marcelina em questão de cirurgia vascular, e o Dr. Zé Carlos Ingrund era o outro supervisor, né? Que também foram grandes inspirações para mim durante o tempo da cirurgia geral, né? E aí, logicamente, mais uma inspiração, acabei realmente fazendo a cirurgia vascular. E aí, no dia 1 de fevereiro, eu já estava contratado para o serviço, para a cirurgia vascular, para ser...
Lá no Santa Marcelina.
No Santa Marcelina, um dos assistentes, né? E acabei ficando um preceptor desde então, né? Até agora, já são 25 anos, né? Nossa. Com isso. E aí vem todo esse desenvolvimento da cirurgia vascular. Vejam, a residência como era antigamente, né?
Conta pra gente.
O R1 entrava nos pés diabéticos, entrava nas revascularizações, deixavam a gente fazer uma das revascularizações, normalmente dissecava femoral e fazia a anastomose da veia na femoral, né, na artéria femoral, para fazer um enxerto femoropoplítico, né? Lógico que aneurisma era do R2, R... Uhum. Existe sempre uma confusão, né? R1, R2 ou R3, R4. Antigamente a gente falava o R3, que era o R1 da vascular, o R4, que era o R2 da vascular, sim, né? Então, no R1 fazia muito pé diabético, varizes, né? Ambulatórios lotados, né? Vocês são do HC, sabe como é que é. O ambulatório eram 130 pacientes, pegava amanhã, ou às vezes começava de tarde e ia até acabar. E às vezes, de sexta-feira, acabava o ambulatório, ainda tinha um monte de cirurgia para fazer, saía meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, não tinha hora. A doutora Dinã nunca esquentou a cabeça, então a gente
ficava. Era a hora que acabasse, ia acabar, deixa o povo trabalhando aí.
Vamos, né, ele ficava junto, ficava, ele, o Zeca,
exemplo,
ficavam, né, o Felipe ficava, então todo mundo ficava lá até acabar, e era assim, era uma... Vamos dizer, uma família, né? Porque todo mundo ficava junto, entrava junto, saía junto.
Eram quantos?
Era de assistentes na época, existia, além do Dr. Adina e do Zé, que tinha o Felipe Nasser, né? Que hoje é o supervisor do Santa Marcelina. Tinha o Ayrton Mota Moreira, que hoje é da radiologia no Círio, né? Da radiologia intervencionista.
Uhum.
E eu.
Tinha que tocar o serviço todo.
Tinha que ir. Né? Porque a gente não tinha muita equipe, né?
Uhum.
Zona Leste sempre foi uma zona lost, né? Meio perdida no mapa, meio fora de rota das pessoas.
Mas lá drena então, uma área gigantesca,
drena,
né?
4 milhões de habitantes, nossa, porque senhora, não drena só da cidade de São Paulo. E puxando um pouquinho para hoje a gente drena pacientes que vêm de, por incrível que pareça, Guarulhos,
nossa,
Suzano, Mogi, Poá, quer dizer, uma área imensa que não tem infraestrutura nenhuma na especialidade e que acaba tudo sendo drenado para lá.
Entendi.
Imagina, na época era um pouco menos, né? O volume era uma coisa insana. Hoje em dia continua assim, às vezes, com mesmo você sendo referendado, os vagas zero dominam a...
A gente ouve porta, falar desde a faculdade que o Santa Marcelina é uma das residências mais puxadas, né? Desde a geral.
Você tinha algum fim de semana livre? Agora isso era complicado.
Porque assim, o residente sempre dá plantão para sobreviver, né?
E
eu dava plantão no Campo Limpo, no Hospital do Campo Limpo, de sábado.
Nossa, imagina.
Na época em que o Campo Limpo era... drenava o Jardim Ângela, que era o bairro mais violento do mundo, não era de São Paulo, era o bairro mais violento do mundo, onde a criminalidade era maior. Nossa. E tinha baleado, esfaqueado em tudo quanto é a região do corpo, então... E eu, na época, era um dos mais novos no plantão, isso em 93, 94, Nossa. Imagina, sobrava sempre pro mais novo no plantão também, né?
Mas é bom que aprendeu mas bastante aprendia, também.
Né? Então, e a gente ficava aí, a gente gostava, né? Infelizmente, essa é uma mudança que a gente acaba vendo hoje em dia. Não tanto no residente da especialidade, porque o residente da especialidade tem um senso maior de que se ele não aprender na residência, onde que ele vai aprender, né? Mas, por exemplo, o residente da cirurgia geral, ele era muito mais ligado quando ele passava na especialidade, ele ficava, ele entrava na cirurgia. Hoje ele some, desaparece, infelizmente. E às vezes vai ser a única oportunidade que ele vai ter de entrar naquele procedimento, ou pelo menos ver aquele procedimento.
Sim.
Né? Então, e da mesma forma, os clínicos, as residências de outras áreas, está acontecendo muito isso, né? E tá, essas mudanças, às vezes, me deixam um pouquinho preocupado em relação ao que vai vir no futuro, né? Porque Sim. a gente prima por uma qualidade boa do serviço, mas hoje em dia se prima um pouco mais pela qualidade melhor de vida.
É, aí começa...
Há uma certa...
É um conflito aí, né?
Um certo conflito,
e exatamente. E é um dilema, porque na teoria tudo é muito mais bonito, é muito mais fácil, mas na prática, você aplicar, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Como é que vai administrar tudo isso?
Exatamente.
E aproveitando isso que o senhor falou... qual que é a sua opinião com relação ao acesso direto? Se, no sentido assim, se a gente fosse fazer uma mudança, por exemplo, de não ter mais cirurgia geral. O aluno da faculdade forma e já escolhe ali residência de cirurgia vascular ou aparelho digestivo, plástica e assim por diante. Qual que é a sua opinião sobre
isso? Eu acho um tanto quanto complicado. Né? Porque, vejam, a cirurgia cardíaca é acesso direto.
Isso, mudou recentemente, né?
Sim, mas você tem que ter uma base, né? A cardíaca nem tanto quanto a vascular. Nós mexemos da cabeça aos pés, né?
Tudo.
A gente tem que saber tudo.
Cervical, braço.
Então, o residente da cirurgia vascular tem que ter passado na cirurgia geral. Não adianta. Ele tem que ter feito um aprimoramento... ter passado nas especialidades cirúrgicas, visto abordagens, visto dificuldades. Eu não sou muito favorável a que se tenha acesso direto à cirurgia vascular. Mesmo que a gente fale, ele vai ter 5 anos na residência, aí a gente vai ter um outro conflito, que é a bolsa para o residente. Que quem teria que assumir a bolsa seria a cirurgia vascular. A bolsa do R1, do R2, se ele fosse fazer esse tipo de acesso direto, nós teríamos que dar uma formação de R1 e R2 de geral para ele. Muitos hospitais não têm isso, né? Dificultam essas possibilidades.
Sim.
Então, eu ainda acho que tem que ter a cirurgia geral. Outro grande problema hoje, a cirurgia geral passou a ser 3 anos.
Sim.
3 anos de cirurgia geral, para quem vai fazer uma especialidade, não estou nem falando da vascular, pode ser plástica, pode ser uro, pode ser cirurgia pediátrica. Imagine vocês, vai fazer cirurgia pediátrica, faz 3 anos de geral e mais 3 anos de cirurgia pediátrica?
Uma outra faculdade.
Outra faculdade. Então, se alguém vai fazer especialidade, ainda os 2 anos de cirurgia geral bastavam. Porque o que vai interessar mais é ele se aprimorar dentro da sua especialidade.
E em 2 anos ele já vai ter o básico ali que ele da precisa para ingressar naquilo que Exatamente. Ele tem mais interesse, né?
Existiam alguns serviços antigamente, o servidor do Estado era 1 ano de cirurgia geral e depois passava 2 anos para cirurgia vascular, né? Mas ele já entrava com esse acesso direto para cirurgia vascular, só que ele ficava 1 ano na cirurgia geral.
Aham.
Acho 1 ano pouco, porque aí a vivência não é aprimorada, né? Então, existem essas dificuldades. Veja, na minha época, no meu R1, como era além de fazer os procedimentos arteriais, venosos, pés diabéticos, contaminadas, ambulatório, a gente já tinha começava a fazer o Doppler naquela época, em 95, né? E já tinham as máquinas de hemodinâmica, mas não era, a maioria não era por subtração digital, eram convencionais. Então eu lembro lá no Santa, o Felipe, ele coordenava a parte da radiologia vascular desde aquela época, né? E ele fazia a programação do aparelho para que o aparelho corresse à medida que o contraste descia no membro inferior do paciente.
Nossa,
entendi. É, e eram chapas e chapas que se revelavam. Né? Então vejam, isso era aquela época, né? No R1 a gente fazia arteriografia. Funcionava, fazia artério, né? No R2, já começava naquela época a ter balões e a ter estentes. O Palmas, em 1995, lá pelo menos, foi uma caixinha, a irmã comprou uma caixinha. O Santa Marcelina é um hospital filantrópico, não é público, é privado, é das irmãs Marcelinas, né? E ela comprou lá uma caixinha de estente Palmas, aquele estente duro, igual uma pedra que não abria, você tinha que montar no balão. Então, eu cheguei a fazer a ortografia translombar.
Nossa Senhora.
Translombar.
E na hora que tirava a punção, rezava, né?
Não, rezava porque
chamava as irmãs.
Existiam pacientes que paravam, porque faziam decúbito ventral, né?
Nossa.
Então, era complicado,
Jesus,
né?
Jesus amado.
E hoje em dia, lógico, melhorou muito, né?
Com certeza.
Melhorou bastante com a subtração digital, com novos catéteres, novos introdutores, novos estentes, novos balões, fio guia, etc., que vocês conhecem até melhor que eu.
E nessa discussão recente aí, né, da mudança da vascular de 2 para 3 anos, você teve envolvido nessa discussão? O que, então, que foi discutido?
Isso aí foi uma projeção que a gente sempre quis, né?
Uhum.
E como a doutora Dina sempre participou da Comissão Nacional de Residência Médica, a gente sempre discutia lá no Santa de se ter uma coisa maior para o residente ter um aprendizado melhor, né? Sim. E as áreas de atuação de ecografia e de endovascular, quando elas foram formadas junto com a radiologia, né? Então a ecografia ficou junto com o CBR, com a parte ultrassonográfica, e a endovascular ficou junto com a sobrice também do CBR, né? E isso interage na comissão mista de especialidade. Então, a área de atuação ficou para mais de uma especialidade. Só que, qual é o residente hoje de cirurgia vascular que não tem que aprender ecografia ou que não tem que aprender endovascular?
É, não existe.
Antigamente podia ser uma divisão, mas hoje não existe uma diferenciação. O paciente, você não vai mandar um paciente para lá ou para lá. O mesmo paciente pode precisar dos dois tipos de tratamento.
Logicamente. E a ecografia, hoje em dia, o Doppler praticamente virou o estetoscópio do cirurgião vascular.
Sim.
Não é? Então, por que não juntar tudo numa coisa só? Para quê? Porque a gente já faz isso, né? Para que o cirurgião vascular fique os 3 anos, tenha toda essa habilidade em relação à parte cirúrgica, à parte angiológica, porque a angiologia é fundamental, é a clínica. É. Nós somos os cirurgiões mais clínicos que existem. É verdade. Quem que entende mais de clínica dentre os cirurgiões do que o cirurgião vascular? Nós lidamos com paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico.
AVCzado,
AVC, renal crônico, não é?
Uhum.
Então, não existe cirurgião mais clínico que o vascular. Porque nós não vamos pedir avaliação para tudo toda hora. A gente tem que saber tratar. Não é?
Perfeito.
Você está no consultório com o seu paciente, o paciente tem 180 de LDL, você não vai dar uma estatina para o paciente? Vai dar estatina. Então, você tem que saber tratar. Então, nós somos cirurgiões clínicos na angiologia, endovasculares e ultrassonografistas.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Então, por que não juntar tudo? Por que que está separado? Né? E aí, com os 3 anos, juntando tudo, aquele residente acaba e deveria ter a titulação de residência em cirurgia vascular com área de concentração em ecografia e cirurgia endovascular. Perfeito. Esse era o ideal.
Com certeza. Seria o mais completo e...
E o mais correto. Nós, hoje em dia, não trabalhamos sem isso.
É. Não tem como você ser só, vamos dizer assim, cirurgião vascular... não mexer com endo e não mexer com ultrassom, né? Não tem nem lógica
isso. Hoje em dia não tem mais essa dicotomização.
Como é que você vai começar um... Primeiro que você não vai poder indicar cirurgia endo. Vamos imaginar uma residência só de vascular, sem endo e sem Doppler. Aí você não pode indicar endo. Ah, se você for indicar endo, você já vai ter que fazer... Como é que você vai fazer uma punção hoje, se não for guiado por um ultrassom... Ou a própria avaliação do paciente com varizes, mesmo que você seja só vascular, sem endo. Poxa, é interessante você... Mesmo que você não saiba fazer um mapeamento completo dos membros inferiores, fazer um exame para a sua cirurgia, né? O que você vai precisar saber ali,
Com certeza.
Exatamente. Então, você tem que ter tudo, né? E aí é o grande problema. A gente conseguiu até, durante o ano de 2018... No fim de 2018, quando o Sacilotto era o presidente da Nacional, fazer esse projeto que o doutor Adinan escreveu, as matrizes de competência do R1, do R2 e do R3, foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica e era para ser instituído em 6 hospitais de São Paulo, né? Na época, o grande problema foi bolsa e foi justamente a captação em relação a vai dar para fazer, não vai dar para fazer, como é que a gente faz?
Tá.
A Santa Casa conseguiu, transformou aquelas bolsas que eram da endovascular na cirurgia vascular, então ficou um número igual de R1, de R2 e de R3, né? Tá. Nós, no Santa Marcelina, começamos o ano passado, R1, R2 e R3, o mesmo número de bolsas. Só que, decisão agora da plenária da Comissão Nacional, em abril, acabar com os projetos pilotos. Acabaram com os projetos pilotos. Só que deram a condição de se fazer um ano adicional.
Como assim?
Um ano a mais da especialidade.
Ah, tá.
Certo?
Por conta da pandemia ou por...
Não. Pelo pedido, né? Por não ter mais projetos pilotos e haver essa possibilidade de fazer um ano a mais da especialidade. Só que esse ano a mais não pode contar como área de concentração de eco e de endo, que era o que deveria contar, né?
É, porque a ideia de aumentar esse um ano é justamente...
Unificar, exato. Só que você tem que brigar com a comissão mista de especialidade. Para que você possa ter esta disponibilidade do residente que acabar os 3 anos, além de fazer a prova da vascular, poder fazer a prova do título de endo e de eco. Né? O projeto piloto está garantido, porque isso aí já foi pré-estabelecido. Agora, você acaba com o projeto piloto e põe ano adicional, voltou para trás.
Eles têm algum objetivo para ter feito isso? Financeiro? Logístico?
Então, houve muitas discussões na plenária da Comissão Nacional, né? E como eles queriam, de toda forma, acabar com os projetos pilotos, não só especificamente da vascular, mas de todas as outras áreas, né?
Pode ter.
Acabou indo a vascular, caindo dentro...
Irradiando para a vascular.
Exato, entendi. Caiu dentro do mesmo balaio, né?
E o pessoal da... A sociedade, por exemplo, de radiologia, como que eles veem essa situação?
Então...
Tá. Tá bom.
Difícil você. Talvez. É porque vamos pensar a Sobrice, né?
Isso.
A Sobrice tem muito cirurgião vascular.
Tem.
Né?
Com certeza.
Talvez a maior parte dos sócios da Sobrice sejam cirurgiões vasculares.
Talvez.
Então talvez não vejam com maus olhos, né? Talvez seja uma questão da gente
organizar.
Organizar, né? Agora, não sei como ficaria o ultrassom com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Talvez também não seja nenhum bicho de 7 cabeças. Talvez seja uma questão de organização também, sim, né? Mas também a Sociedade de Cardiologia pode fazer ultrassom vascular, vocês sabiam? Tem essa possibilidade, porque eles fazem ecocardiograma e eles podem fazer também ultrassom vascular. Cai dentro da comissão mista de especialidade.
Entendi.
Entendeu? Então...
é bem mais complexo.
É bem mais complexo, né?
Simplesmente... Isso, é. Ah, vamos fazer
vamos
aqui...
Vamos decidir o que a gente acha que é certo. Simplesmente assim.
Exatamente. Mas vamos caminhando. Já foi um grande passo poder em algumas instituições ter o projeto piloto e agora poder ter essa chance de aumentar um ano a mais. Só que... Vamos supor que se mantenha aí os 3 anos de cirurgia geral. Como é que vai ficar a especialidade cirúrgica vascular, pediátrica, plástica, né? Será que nós vamos ter o mesmo número de residentes? Será que todo mundo vai querer fazer 3 anos de geral para depois fazer 3 anos de plástica, de vascular, de uro, de pediátrica?
Pode desanimar, né,
o pessoal. Pode desanimar o pessoal. A gente espera que não, né?
Claro.
Mas isso pode
ser
também...
Tem que ser levado em consideração, com certeza. É. E, doutor, eu vi que o senhor fez uns levantamentos aí...
Fiz umas colinhas aqui.
Estou curioso para entender.
Isso aqui, em 2020, houve o censo demográfico médico, né? E eu acabei... Pegando isso, eu ia fazer uma aula no CBC semana que vem e ia falar disso aqui e colocar vascular dentro, né?
Uhum.
É, vocês sabem quantos médicos nós temos no Brasil hoje?
Nossa, nem sei se eu quero saber.
Eu chutaria uns 400 mil, mais ou menos.
500 mil já.
Nossa.
500 mil. Quantos médicos são formados por ano?
Deve estar alto aí, uns 60 mil.
Não chegou a tanto. Né? Mas nossa, uns 30 e poucos mil chegou. Né?
E por enquanto, né?
Por enquanto, porque ontem, veja, a reunião no CREMESP ontem à noite, um dos assuntos tocados foi isso. Abertura continua indiscriminada do número de faculdades de medicina e, o pior, a abertura indiscriminada no número de vagas dentro daquela faculdade. Então, existem faculdades hoje que têm 6, 7 campus, cada um com 100 alunos por semestre. Então, se ela tem 6 campus com 200 alunos formados por ano, são 1.200 alunos só dessa instituição. Eu pergunto para você, como é que faz, né, para dar uma formação adequada para esses alunos? Aonde que esses alunos têm a sua... atuação, em que hospital, em que ambulatório, em que UBS.
Como é que vai ser o internato desse pessoal?
Exato.
Botar 20 dentro de uma sala? Como é
quem é o tutor, quem é o professor que vai acompanhar toda essa gente? Então, nós estamos num boom aí de vagas, que é o que é mais preocupante. Com ações das instituições, muitas instituições entrando com ação no Supremo para que possa liberar novas faculdades ou um maior número de vagas. Eu dou aula no Santa Marcelina, que é uma entidade privada, mas eu tenho um hospital com 750 leitos, onde a gente pode pôr um aluno, mais 3 OSs com 250 leitos cada uma e mais 130 UBSs.
Nossa.
Então, você tem que ter isso.
Tem que ter um hospital
por trás. Tem que ter professor.
Com
né?
certeza.
Professores, tutores, que seja.
Para pra pensar, se você tem um professor ensinando aí 200 médicos por ano, se um professor faz um erro na hora de ensinar, ele vai refletir esse erro em 200 Nossa. Pessoas. Essas 200 pessoas podem no futuro ser professores. E refletir isso cada uma. Você percebeu que pode ser um problema exponencial?
O pior de assim, né, o pior cenário é piorar a qualidade da medicina, né? A prestação de cuidado pro paciente, né?
Sim,
é o pior.
Eu falo para os alunos, examinem os pacientes, né? Ponham a mão, porque hoje em dia eu atendo ainda na prefeitura de São Paulo, pego os pacientes no ambulatório de especialidade. O clínico examinou, nem olhou na minha cara. Infelizmente, né? Eu fico muito triste com isso.
Com certeza.
Porque a gente que dá aula, que ensina, houve um negócio desse da população, quer dizer, deixa de um médico ser confiável. E isso extrapola para os outros também.
Com certeza.
Não é, Renan?
Com certeza.
Então,
eu fico revoltado quando o pessoal não abre o curativo para ver ferida.
Hã? Pois é.
Isso, no exame físico, não, não por causa de curativo no local. Nossa, isso me deixa revoltado.
Às vezes até ultrassom eu já vi também. Femoral trifásico, poplite trifásico, infragenicares não avaliadas por causa do curativo. Mas aí, a poplite eu sabia que tinha pulso, né? Eu já tinha visto ali.
Exatamente.
Às vezes acontece.
E você tirou o curativo, examinou, não sentiu a pulsação distal, pediu o Doppler.
Exatamente.
E o cara não tirou o curativo.
Exatamente.
Então, é difícil,
e,
né?
E com relação ao número de vagas de vascular, tem... aí não...
Ah, então, é outra colinha que eu fiz.
Ih, ó, boa.
Nós temos, no Brasil, geral,
tá,
16 mil R1.
De
tudo.
Tudo.
Tudo, geral. Tá. 15 mil R2, 15 mil R3, 6 mil R4, 350 R5.
Caramba.
Aí numa... Lógico que aqui no R5 tem residente da neurocirurgia, tem residentes de área de atuação de vascular, da endovascular, da ecografia, da urologia, né? Eles não puseram R6, mas existe
tem,
R6.
Com
né?
certeza.
Vascular, nós temos... isso aqui são dados de 2020 do Censo Demográfico.
Tá.
215 R1 200. No Brasil inteiro. Sendo que o total R1, R2 e das áreas de atuação, 600.
Tá.
Quer dizer, não é muita gente.
Não.
Né? Comparado com o que se tem de número de médicos que se formam, que dá 2,3 médicos por 1.000 habitantes. Que estão mal distribuídos. Nós não precisamos de mais médicos. Nós precisamos de médicos melhores e que atuem na periferia das grandes cidades e em todo o Brasil, de norte a sul.
O governo precisaria estimular justamente essa imigração de especialidades, de especialistas bem formados, né?
Sim.
Com estruturas, né?
Eu não preciso de médicos especialistas de fora, né? Ou não preciso de cursos à parte da residência que façam especialistas, entre aspas, não é? Eu preciso de uma distribuição. E, logicamente, isso traz com que tenha uma remuneração adequada. Não que mude o prefeito na cidade de Titirica da Serra e aí o prefeito novo, não tem mais dinheiro, tchau.
Porque como é que você vai largar, vai lá para uma cidade do interior, pode até ser um emprego legal, pode ser um hospital organizado, só que você não tem um plano de carreira, né? E aí, igual o senhor falou, mudou o prefeito, e aí você vai... Como é que você vai fazer? Você vai sair de lá, vai ter que começar do zero em outro lugar? É complicado, né?
O médico deveria ter o plano de carreira igual do judiciário. Seria mil maravilhas.
Seria
o ideal, né? Mas...
É difícil.
É difícil, complicado, né?
E você tem dados aí do número de vasculares que existe atualmente no Brasil?
4.900 pelo Censo Demográfico 2020. De 2020. Mas tem que pensar uma coisa. Quando você acaba a residência... Você tem o título do MEC, né? Conselho Federal de Medicina e Ministério da Educação. Você registra o seu certificado lá no CREMESP, aqui em São Paulo, né? Tá lá o seu RQE, que você é especialista em cirurgia vascular e você também era em cirurgia geral. Então você tem dois títulos, né? E aí você, prestando a prova pela sociedade, você tem o título da Associação Médica Brasileira, né?
Certo.
Então, nem todos têm esses títulos registrados. Então, como é que o Conselho Regional vai saber se não tem o título registrado e se o cara não fez a prova da especialidade pela MB ou pela sociedade? Né? Então, o que se tem no Censo Demográfico? 4.900 cirurgiões vasculares no Brasil. Eu acho que são em torno de 600, se não me falha a memória, angiologistas. Né? Angiologia, infelizmente, tem a UERJ, no Rio de Janeiro, que tem a residência. A doutora Rita de Rio Preto queria abrir o estágio de novo, que ela tinha um estágio de angiologia, não sei se conseguiu. E em Pernambuco tinha uma, acho que não tem mais, residência de angiologia. Que é justamente por isso, né? O cirurgião vascular é o clínico também. no posto de saúde, no ambulatório, sim, no consultório, né? Então, a angiologia em si, ela teve essa queda porque a cirurgia vascular preponderou, né? Mas hoje, na matriz de competência da angiologia, existe a ultrassonografia. Então, quem sabe muita gente parta por esse lado da angiologia e fique só na ecografia vascular. Tem essa possibilidade. Ou faça procedimentos ecoguiados, né, pela angiologia, que aí o tempo seria mais curto.
É.
Não precisaria aprender cirurgia.
É verdade.
Né? Então, existe essa possibilidade de voltar a ter uma angiologia pura, mais forte.
Muito versátil, né?
É versátil.
Doutor, existe algum pedido, alguma previsão de aumento de número de vagas de residência para vascular? Porque a gente vê esse maior aumento, né, dos médicos formados. A gente vê até alguns comentários de aumentar também o acesso à residência desses médicos. Existe algum plano assim, em relação à nossa especialidade?
Então, o grande problema é bolsa, né? Bolsa. Quem vai dar a bolsa? Hoje em dia, quem fornece bolsa? O Ministério, né? Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, a instituição e a Prefeitura de São Paulo. São quatro locais de onde pode vir bolsa. Prefeitura, porque são nos hospitais da Prefeitura, então são as bolsas garantidas lá da Prefeitura. O Estado manteve o número de bolsas, o Ministério é difícil de você conseguir vagas novas no Ministério, só se você tiver projetos novos, onde a prioridade foi a medicina da família.
Ah,
então, a medicina da família tem bolsas sobrando, que nunca se completam, pelo menos na grande parte das instituições. Então, e outra coisa que a gente tem que pensar, o número de procedimentos por residente é adequado? Né? Porque quanto mais residente você coloca, menos procedimentos ele faz. Então, esse é o aspecto. A sua instituição consegue, está sobrando pacientes para que você faça outros tipos de procedimentos e tenha mais residentes? Aí sim vale a pena você aumentar o número de vagas. Se a sua instituição residente sai às 3 horas da tarde e não tem mais nada para fazer, não vale a pena aumentar.
Nem sonhar.
Concordo? Mas na cirurgia vascular, eu acho que é impossível ter alguma residência que o residente saia às 3 da tarde.
Eu também. Né? E não tem nada, não faz, acabou.
Porque, assim, a gente sempre tem coisas. E também vai fazer a discussão. Discute caso clínico, artigo, aulas. Isso tudo está englobado dentro e é necessário dentro, claro, da residência.
Não é só tocar o hospital, né?
Não, você tem porcentagens, pelo menos 10% de aulas que você tem que ter dentro do conteúdo programático da residência e faz parte da matriz de competência. Né? Tudo se baseia nas matrizes de competência, do que o R1 tem que fazer, do que o R2 tem que fazer, do que o R3 teria que fazer. Até conversar com o familiar ou com os pacientes, isso entra dentro da matriz de competência da residência.
Até porque é super importante,
né? Pra gente, exato, vascular.
Pra todas as áreas, né?
Para todas as áreas, mas a gente também fica, às vezes, né, é complexo, tem que amputar. Você falar em amputação já cria um clima danado. Imagine você falar, olha, faleceu no intraoperatório do aneurisma de aorta que estava roto. Mais difícil ainda. Então, tudo isso está dentro da matriz de competência da especialidade e deve ser ensinado durante os anos. Lógico, isso é passado, né, na maioria dos serviços, né?
É discutido números de procedimentos que deveria ter uma média para residente? Porque eu sei que é difícil a gente especificar uma coisa
dessa. Tem muito detalhadozinho isso, né? Bem...
Mas os Estados Unidos também tem estatísticas de cada serviço, de complicações e tudo, né? Eu não sei se isso é possível. Existe alguma coisa nesse sentido aqui?
Sim, tinha. Tinha, era em torno de 50 procedimentos arteriais por ano que você tinha que entrar. Não que você seja o cirurgião principal, né? E da mesma forma, número de varizes, atendimento ambulatorial, você tem porcentagens. Quanto da sua carga de residência tem que ser de ambulatório, quanto tem que ser de centro cirúrgico, quanto tem que ser de enfermaria, quanto tem que ser de UTI. E antigamente você tinha que passar na plástica, tinha que passar na dermato por causa das úlceras da pele, né? Isso caiu, né? Porque o aprimoramento do próprio serviço trouxe o benefício, né? Mas existia esse tipo de necessidade para que você abrisse o leque de conhecimento, né? Mas existe porcentagens e antigamente existia número de procedimentos, né? Veja hoje em dia o que acontece. A maior parte das residências é pé diabético. O que mais?
Fístula.
Aorta. Né? Aneurisma.
Ah, sim.
O que mais? Fístula, nem todas, hein? Porque tem serviços que não tem hemodiálise. Então, não faz fístula.
É. Catéter, né? Também, né? Acho que catéter,
catéter
é um grande volume aí, em todo lugar.
As úlceras venosas. Agora, tem chance de operar varizes na maioria dos serviços de residência hoje em dia? Olha a dificuldade que está sendo.
É pouco.
Né? É pouco. Por quê? A prioridade dos grandes hospitais é a alta complexidade. Então, a gente teve que dar uma reinventada para poder fazer as varizes também.
É porque tem que aprender, né?
Tem que aprender. Durante a residência tem que aprender. Não é acabar a residência e fazer um curso pagando 13, 15 mil de fim de semana para aprender laser. Eu não vejo isso com bons olhos. Né? O pessoal dos cursos me mata.
Não, mas é assim.
Não, aqui
mas
pode acho
que é o correto, né? Você tem que aprender durante a residência.
Sim.
Que tudo o possível e imaginário, né? Fazer no serviço SUS, na maioria, você não tem disponibilidade de ter fibra de laser.
Com certeza.
Né? Você não tem disponibilidade de radiofrequência, na maioria. Você faz a cirurgia convencional ou espuma.
É.
Né? Então, aí, cada serviço, ele tem que abrir os olhos e abrir o leque e ter os seus... hospitais secundários aí para fazer também esse tipo de procedimento, né? Os seus hospitais dias, se não conseguir pôr durante a sua carga horária normal, né? As varizes, às vezes, ficam de lado durante a residência.
É.
Era o que a gente estava falando, né? Escleroterapia, eu, por exemplo, aprendi na raça. Escleroterapia raiz. Porque eram tantos procedimentos arteriais... cirurgias enormes e varizes enormes, você não fazia escleroterapia durante a residência, mas isso é importante, você tem que aprender também durante a residência.
Porque na prática, né, a vida pós-residência...
Não... Na prática, o que é?
Vai
10% é arterial,
9%.
Mas o retorno é venoso.
Né? É...
Assim diz o Dr. Bruno Naves, o retorno é venoso.
É. Essa é clássica, né?
Não, e fora isso, que 90% dos atendimentos que você faz no consultório são varizes.
É muito mais comum uma variz membro inferior do que um aneurisma.
Não
de...
é exemplo de complicação. Sim. Se você não souber fazer, você pode ter como complicação.
É,
manchas hipercrômicas não são tão infrequentes.
Ou trombose, ou outras trombose. Complicações mais graves.
Neurite.
Neurite. É, então não é...
Do safeno, dussural. É, são complicações pertinentes à técnica. Então, tem que aprender. Então, a escleroterapia e a cirurgia de varizes também tem que estar dentro do rol de aprendizado da residência.
Com certeza.
Só que, nas grandes instituições, isso aí, às vezes, fica meio de lado por causa de ser hospitais quaternários, na maioria deles, né? Então, você vê, a gente tem que ter subterfúgio para poder fazer os procedimentos venosos também.
Né? Entendi. E acho que para... Estamos chegando para finalizar aqui. Tem alguma dica que você queira dar para os residentes de vascular ou o pessoal que está pensando em fazer, começar a residência aí? O que você diria para eles?
Veja, eu sou meio suspeito, porque eu adoro a vascular desde de pequeno. Então, a cirurgia vascular é uma cirurgia praticamente completa. Né? Você sai um cirurgião praticamente completo. como eu falei, você opera da cabeça aos pés, né? Você faz carótida no pescoço, às vezes ajudado por um neuroradiologista, faz embolização.
Biópsia de temporal.
Biópsia de temporal, né? Faz endovascular de aneurisma de aorta torácico, de dissecção de aorta ou cirúrgico aberto. Abdômen, faz de tudo no abdômen. Né? Como é que o cirurgião vascular não pode ter... O problema do acesso direto é justamente esse, né? Ele tem que saber mexer na barriga.
Como é que não...
E o abdômen é uma caixinha de surpresa sempre. Então, ele tem que ter o conhecimento. E mexer, fazer amputação do hálux, né? Da cabeça aos pés. Mas é gratificante, né? Porque você tem diversas áreas que você pode atuar, né? Eu faço vascular, quero fazer só aneurisma de aorta. Tem espaço? Tem, nos grandes centros tem espaço. Ah, mas eu gosto de fazer só Doppler. Tem espaço? Em todas as esquinas tem espaço. Não é? Em quantos laboratórios nós não temos no Brasil inteiro, aonde tem um aparelho de ultrassom lá? Então, às vezes, dentro da própria especialidade, você tem áreas mais tranquilas e áreas mais apertadas, né? Então, a cirurgia vascular é isso, é uma grande abrangência onde você pode atuar em diversas... Quero fazer só varizes. Você pode fazer só varizes. Você vai se dar bem a vida inteira, né? É verdade, né? Você quer fazer só fístula.
Dá pra...
Você vai viver e bem só de fístula a vida inteira. Muito Veja versátil. Quanta gente se deu bem só fazendo fístula, né? Então, é uma especialidade que te traz uma grande gratificação também, porque você consegue trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente, né? Nem que seja fazer uma amputação também traz uma qualidade de vida melhor.
Também é um tratamento.
Não é o fim, né? Reabilita, sai andando. Pena que no SUS a gente não consegue reabilitar muita gente, mas é uma cirurgia que também ajuda a viver, né? Então, e outra coisa para os mais novos, né? Fiquem firmes durante a sua residência, né? Aguentem firme, principalmente no R1, que é o ano mais complicado, onde todo mundo joga tudo pro R1, que não deveria ser assim.
É verdade.
O R2 tinha que ajudar mais, o R3, quando tinha que ajudar mais da área, né? Então, mas isso passa. E quando passa, vai melhorando. Do ponto de vista de menos trabalho físico, mas tem o trabalho aqui, né? Saber o que vai fazer, né? Mas é muito gratificante a cirurgia vascular e eu acho que ainda é uma área que muita gente deve fazer porque traz, assim, uma gratificação grande pra gente.
Eu sou suspeito, né? Eu amo vascular, cara. Não sei o que eu faria se não fosse a vascular.
Legal. Doutor Marcelo, muito obrigado aí pela sua presença, pela disponibilidade. Eu acho que foi bem engrandecedor aí a conversa.
Foi muito legal a discussão.
Deu pra gente aprender bastante coisa. Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente não sabia de grande parte do que o senhor compartilhou aqui com a gente. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, Renan?
Muito obrigado, doutor. Realmente foi um papo bem legal.
Eu que agradeço. Obrigado, Cris. Obrigado, Renan. O trabalho de vocês, eu estava olhando, é muito legal, muito interessante. A discussão da prova do título foi sensacional, foi muito boa. Parabéns. Muito obrigado pela presença. E lembrando, SBACV do futuro.
Isso aí.
Isso aí.